Não. Estamos aí, o homem já está na linha, Tina. Bom, então um convidado especial para a gente fazer uma entrevista de hoje. O chefe da Agência Reguladora de Serviços Públicos, delegado do Estado do Ceará, a ARCE, que estaria cogitando o fim do contrato da COELCE no Ceará. Nós vamos saber detalhes com o presidente do Conselho Diretor da ARCE, Guaraci Diniz de Aguiar, ex-deputado estadual, meu grande amigo. Então, boa tarde, Guaraci.
Boa tarde, amigão. Boa tarde, Tina. Boa tarde, seus ouvintes. Estou aqui à sua inteira disposição.
Ô, Guaraci, por que que a ARCE quer solicitar ou poderá solicitar o fim do contrato com a COELCE?
Ô, Fernando, é o seguinte. A COELCE, de uns 3 anos para cá, o serviço vem sendo degradado. A gente tem um diagnóstico preliminar por falta de investimento, mas o ano passado, ao longo de 2012, nós tivemos 6 reuniões com a COEL. Em todas elas, ela tinha compromisso que não cumpria. Bom, então se passou a ações de fiscalização, quer dizer, uma coisa mais presente. E reiteradamente vem sendo aplicado multas, ela sempre recorre, vai à última instância. São multas, por exemplo, as duas últimas que eu tenho aqui, uma no valor de 5 milhões e 800 e outra de 3.390.000. Mas o objetivo da ARCE não é multar. Para nós seria excelente que houvesse zero de multa, era sinal que o serviço estava sendo prestado pela COEL, era um serviço de qualidade. Muito bem. Então, nós estamos vendo que nem a aplicação de multa sensibiliza a empresa para investir e melhorar a qualidade do serviço. Então, nós já passamos a cogitar na possibilidade de propor à ANEEL a caducidade do contrato. Significa dizer, caçar a concessão. Não é uma medida ainda, vamos dizer, decidida, mas fizemos um relatório bastante volumoso, mandamos para a ANEEL e estamos aguardando a resposta das providências que serão tomadas pela ANEEL, porque a palavra final é da ANEEL.
Bom, mas ela, a Entena, está deixando de cumprir o contrato em planejamento e em investimento também, é isso?
Eu vou dar um exemplo, viu, Fernando, para tornar mais claro. Tem vários exemplos, eu vou citar um. Os consumidores podem eles mesmos arcar com o ônus da, vamos dizer, extensão da rede. E, após energizado, a COEL tem 90 dias para devolver esse adiantamento que os consumidores fizeram.
Certo.
Houve uma reunião na ARCE em dezembro do ano passado, porque já havia atraso de 4 meses e eles não devolviam esse dinheiro. Em dezembro fazia 4 meses. Então eles propuseram um cronograma de devolução. Para surpresa minha, que mandei oficiar pedindo esse cronograma, eles estão propondo devolver tudo em julho, ou seja, 7 meses depois da reunião, não é depois de energizado não. E nesse período, eles estão faturando, quer dizer, estão recebendo o dinheiro desses consumidores pelo consumo da energia, sem devolver o dinheiro que foi aplicado na construção da rede.
Que é isso, rapaz?
Pois é. Então, e não estão nem aí, quer dizer, a multa ele recorre até a última instância para não pagar, embora já tenham pago, valores pagos. Isso não representa a realidade, porque não é valor da multa aplicada, porque eles já pagaram 33 milhões de reais.
Ai, meu Deus.
Mas tiveram um lucro líquido o ano passado de mais de 400 milhões?
Não se justifica. Doutor Guaraci, se ocorrer a medida extrema por parte da ANEEL, da ARCE, de
acabar com
o contrato da COELCE, o que vai acontecer com o nosso fornecimento de energia aqui? Quem é que vai ficar responsável?
Bom, existem várias alternativas e o contrato é quem vai definir. Provavelmente o governo vai decretar a intervenção, vai nomear um administrador e será feita nova licitação. Quer dizer, o consumidor não vai ficar prejudicado.
Tá. Doutor Guaraci, boa tarde, Tino Holanda. É, como o senhor falou há pouco, nós sabemos que a COEL já foi multada nos últimos 3 anos em R$33.900.000 pela ASSE. Para onde é que vai esse dinheiro?
Excelente a sua pergunta, porque pode alguém menos informado achar que esse dinheiro vai para a ASSE, por isso que a ASSE está multando muito. Não vai para a ASSE, existe um fundo de defesa dos interesses difusos e coletivos. Então, o dinheiro dessas multas, quando paga, vai para esse fundo, não vai para a ASSE. Então, a ASSE não tem nenhum interesse em estar multando, porque ela não se beneficia disso. A multa já é um recurso, depois de tentativa de conciliação, para penalizar a empresa por descumprimento de cláusulas contratuais.
Esse fundo é gerido pelo governo do Estado?
Não. É o governo federal, porque energia elétrica é o detentor é o governo federal.
Certo.
A ASSE atua aqui no Ceará por delegação da ANEEL. Nós temos um contrato de metas, onde ela determina o número de fiscalização, o tipo de fiscalização que tem que ser feito. E quando há um fato extraordinário, a gente solicita uma fiscalização, mesmo assim, só pode fazer depois de autorizado pela ANEEL. Quer dizer, nossa ação é limitada a esse contrato de metas. A palavra final sempre é da ANEEL.
Ou seja,
é por isso que nós não podemos, não temos autoridade para fazer acatar a concessão. Nós podemos propor a ANEEL. Agora, isso é um recurso extremo, se forem frutíferas todas as tentativas, se a concessionária não mostrar que está desejosa de corrigir essas falhas, aí sim. Olha, Tina, só para você ter outro exemplo, eu citei um aí com o Fernando, vou citar outro. A construção de um prédio desse, um prédio de apartamento, não dura menos de 2 anos. Então, se tem um projeto aprovado, ele diz que um transformador passa 3 meses para ser entregue, então ele tem tempo demais para fazer o pedido. Quer dizer, é falta de planejamento e falta de investimento. E uma relativa má vontade em cumprir as determinações.
Doutor Guaraci, esse dinheiro dessas multas, elas têm que ser aplicadas necessariamente na área de energia pelo governo federal?
Não, é esse fundo de defesa dos interesses difusos e coletivos, quer dizer, é justamente para defesa dos interesses da população, mas não especificamente na área de energia.
Ok. Nós estamos conversando com o presidente do Conselho de Diretor da ASSE, doutor Guaraci Diniz. Doutor Guaraci,
Guaraci Diniz de Aguiar.
Fernando, será que aqui no Ceará ainda existe localidades que não têm energia elétrica, doutor Guaraci?
Existem sim. Olha, eu queria dar exemplo, por exemplo, existem situações que a gente compreenda que não possa ser atendida, vamos dizer, na área rural, uma casa isolada, onde a extensão de rede seja muito onerosa. É claro que isso tem que demandar um certo tempo, mas não é um caso. Nós temos construções aqui em Fortaleza que passaram mais de um ano para ser feita a ligação. Nós temos construções no Porto das Dunas e as empresas de construção já estão pensando em investir em Natal por conta desse problema da COEL que é aqui. Você imagina, você adquire um apartamento, o prédio está pronto, você espera um ano para se mudar porque não foi feita a ligação de energia, isso é um absurdo. Então, quer dizer, chegamos a esse extremo. Fora outras, uma série de irregularidades que sistematicamente vêm sendo notificadas e descumpridas.
Isso é difícil a gente conviver com pessoas que não honram as suas obrigações, né?
Exatamente.
A COEL, nesse tocante, está deixando muito a desejar.
E qual é a justificativa da COEL para não atender a demanda?
Olha, numa audiência, numa audiência na Assembleia, na comissão de seca, qualquer coisa desse tipo, o representante da Coelhos alegou, primeiro, foi uma demanda muito grande e tal. Bom, isso é ótimo, né? Ele não vende energia, então quanto mais vender, melhor. Quer dizer, a desculpa por si só se destrói. E mostra o quê? Falta de planejamento. Não se prepararam para atender uma demanda crescente e que já se vinha sabendo disso.
O segundo ponto,
a questão de dizer que mão de obra qualificada. Ela não trabalha com mão de obra própria, é contratada, tem as empresas que fazem o serviço. Aí eles alegaram que estão indo para o Piauí e para a Bahia. Estão indo por quê? Quem é que vai fazer uma obra e passar 6, 7, 8 meses sem receber? Então, quer dizer, é problema dela, é de gestão mesmo. Não é problema de logística, como eles dizem, não. Que o pedido demora muito, que é deficiência de mão de obra. E o consumidor não quer saber disso, não. Quer ter o atendimento de acordo com o que reza no contrato de concessão.
É verdade. Olha, ô doutor Guaracê, me dê uma explicação aqui. A Coelce hoje é uma multinacional. Quem está por trás da Coelce? São os chilenos? São os espanhóis?
São os espanhóis. Ela ainda tem outro ponto que é questionável, e isso já está a caminho de solução, que ela tem a térmica, a Termo Fortaleza. E ela compra a energia dessa Termo Fortaleza por um valor mais alto do que tem no mercado onde ela, quer dizer, teria outra alternativa para comprar, mas ela compra dessa Termo Fortaleza, que é empresa coligada, e compra mais caro. Então, você juntando as duas, eles faturaram, é lucro líquido, não é faturamento não, lucro líquido, mais de 600 milhões no ano passado, 2012, mais de 600 milhões. Eu quero lembrar que a Coelce foi vendida por 900 milhões.
Quer dizer,
só em um ano o lucro de um ano, quase já cobre dois terços do valor que ela foi vendida.
Que é isso, rapaz. Que coisa feia.
Agora a matriz é lá na Espanha, nós sabemos da crise que está na Europa. E a ideia que se tem é o seguinte, é gastar o mínimo possível, faturar o máximo possível e a remessa de lucro para lá.
Para mandar dinheiro para lá, né?
Isso.
Quer dizer, a energia do Ceará é mais cara em relação a outros estados?
É mais cara em relação a muitos estados e um dos fatores é esse da compra da energia da térmica da empresa coligada. Mas, de modo geral, o Brasil, Fernando, como você sabe, tem uma das matrizes energéticas mais baratas do mundo, porque mais de 80% provém de energia
hidrelétrica,
né? Que é a mais barata.
É.
E, no entanto, nós temos uma das energias mais caras. Quer dizer, é um contrassenso. A presidenta Dilma, inclusive, já retirou 3 encargos que pesavam sobre a tarifa, mas ainda existem outros que podem ser reduzidos.
Olha, pelo que o senhor está dizendo aí, nós temos que tomar uma providência urgente para encerrar o contrato com a Coelce. Quer dizer, ela está comprando essa energia dessa termoelétrica por mais cara, porque é do próprio grupo, é deles mesmo, né?
Exatamente.
Quer dizer, eles então comprar caro para ter mais dinheiro e repassar, inclusive, para o nosso consumidor.
Exatamente.
Não tem que ser tomada uma providência urgente aí.
Agora eu não quero, vamos dizer, alimentar assim, vamos dizer, expectativas muito, vai ser caçado. Não. A decisão é da ANEEL e o que nós podemos fazer é propor. Mas mesmo assim nós estamos aguardando a posição da ANEEL com o relatório que nós mandamos, para ser as providências que ela quer que tome, para então depois. E constatar que a concessionária não tomou providência, propôs a cassação.
Certíssimo. Doutor Guaracy de Aguiar, obrigado a você pela sua participação no nosso programa. Essa entrevista foi altamente esclarecedora, Guaracy. Forte abraço. Obrigado.
Disponha sempre, Fernando.